Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Com o fundador, a RAE se despede do operador Marcelo Cruz. A Rádio Nacional Argentina e a RAE Argentina ao Mundo, com ela, disse adeus ao operador técnico Marcelo Cruz, que morreu nesta terça-feira após sofrer um ataque cardíaco aos 55 anos de idade. Ele tinha começado a sua carreira radial nos anos 80 e nos últimos anos era o operador das manhãs da RAE Argentina ao Mundo. Ele foi um companheiro cativante, sempre de bom humor e alegre, uma muito boa pessoa. Sentiremos muito a sua falta. RAE Argentina ao Mundo apresenta destaques em matéria informativa. A Argentina estende a emergência sanitária até dezembro e existe preocupação com a situação no Brasil. Do Brasil, ouvintes da RAE relatam a situação de desespero que vive o país. Buenos Aires é palco de homenagem à brasileira Marielle Franco. A Argentina pede fim do colonialismo após Reino Unido reafirmar presença militar nas Ilhas Malvinas. Justiça decreta prisão preventiva a ex-presidente de fato da Bolívia. Entidades de direitos humanos se preparam para comemorar mais um aniversário do golpe de Estado de 1976 com um chamado a plantar memória. Acompanhe o desenvolvimento das informações. A ministra da Saúde da Argentina, Carla Viciotti, disse que a segunda onda da pandemia da Covid na Argentina é uma realidade e é muito difícil de evitar. Em reunião com a imprensa, Carla Bisotti justificou seu prognóstico em termos de o que está acontecendo na Europa e em países de nossa região. Neste contexto, o governo argentino prorrogou a emergência sanitária devido à pandemia até 31 de dezembro. A decisão do presidente Alberto Fernandes vem um ano após a primeira quarentena ter sido decretada em 20 de março de 2020. Esta semana, o país aumentou as restrições aos voos para evitar a entrada da cepa amazônica do vírus, que transformou o Brasil no epicentro global da pandemia, com cerca de 2 mil mortes por dia. Além disso, outras medidas estão sendo analisadas para desencorajar a partida dos argentinos, como a transferência para os viajantes do custo dos testes PCR e o isolamento em hotéis que eles devem cumprir quando retornam ao país. Enquanto isso, 2 milhões de pessoas já receberam a sua primeira dose da vacina Covid na Argentina, embora a campanha tenha desacelerado devido à falta de estoque. De fato, o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horácio Rodríguez Larreta, anunciou que seu distrito ficará sem doses neste fim de semana. Embora a chegada de 3 milhões de doses da Sinopharm da China fosse esperada nestes dias, o carregamento só chegará na próxima semana, de acordo com fontes da Casa Rosada. E nesta quarta-feira, fontes de governo informaram que o novo carregamento de vacinas russas, Sputnik V, chegará de Moscou antes do final da semana, com um número ainda não especificado de doses. Há quase 2 meses, a Argentina registra entre 6 mil e 8 mil casos por dia, com entre 150 e 200 mortes diárias. Embora seja alto, este nível permitiu uma reabertura quase total da atividade, sob protocolos sanitários e com cotas. No momento, as escolas estão abertas, assim como ginásios, restaurantes e cabeleireiros, entre outras atividades que estiveram fechadas durante a maior parte de 2020. Mas a circulação da variante P1, que tem o Brasil em estado de colapso sanitário, preocupa vários epidemiologistas que têm exigido que o governo Alberto Fernandes feche as fronteiras.
Cerca de 50 cientistas da Argentina lançaram uma carta aberta dirigida ao presidente do país, Alberto Fernandes, solicitando fechamento de fronteiras com o Brasil. A medida deveria ser tomada por conta da nova cepa do coronavírus. O documento já reúne mais de 500 assinaturas e pede também o controle rígido de reingresso de residentes. A carta segue aberta para receber novas adesões. Denominada P1, a nova variante do vírus SARS-CoV-2 já foi detectada na Argentina e representa uma forte preocupação entre os cientistas do país. Um dos trechos da carta cita: "Esta situação levou o Brasil a padecer um recente colapso sanitário acompanhado de mais de 2 mil mortes diárias, em mãos da gestão irresponsável e negacionista do presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o pedido de fechamento de fronteiras destaca o controle de pessoas vindas do Brasil. O pedido inclui confinamento obrigatório de 14 dias para residentes que retornem à Argentina, independentemente dos exames diagnósticos que os viajantes apresentem ao embarcar. A nova variante do coronavírus alarmou a comunidade científica mundial por apresentar características de maior transmissibilidade e mais casos de reinfecção." Na semana passada, a ministra de Saúde da Argentina, Carla Bisotti, anunciou a extensão da atual etapa de distanciamento social que se encontra o país. Na ocasião, ela destacou a necessidade de motivar as pessoas a não viajarem aos locais que estão mantendo a circulação dessa nova cepa. A cepa de Manaus está sob o radar das variantes mais perigosas, segundo a Organização Mundial da Saúde, que aponta também as da África do Sul e a da Inglaterra como mutações preocupantes do coronavírus. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
E ficamos no Brasil. Observatório da Fiocruz aponta maior colapso sanitário e hospitalar da história. Na sequência, a reportagem é da agência de notícias Brasil de Fato.
O Brasil atravessa o maior colapso sanitário e hospitalar da história com a crise do novo coronavírus. Essa informação foi publicada na edição desta terça-feira, dia 16, na edição do Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz. O boletim aponta que, no momento, 24 estados brasileiros e mais o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 igual ou superior a 80%. Em 15 unidades federativas, o percentual de ocupação de leitos é igual ou superior a 90%. Esses dados são das Secretarias Estaduais de Saúde do Distrito Federal e se referem às unidades do SUS no atendimento de adultos. As novas informações apuradas foram adicionadas à série histórica já apresentada pelo boletim. O mapeamento traz dados obtidos desde o dia 17 de julho de 2020. A fim de evitar que o número de casos e mortes aumente ainda mais pelo país, os pesquisadores defendem a adoção rigorosa de ações de prevenção e controle, como o maior rigor nas medidas de restrição às atividades não essenciais. Eles enfatizam também a necessidade de ampliação das medidas de distanciamento físico e social, o uso de máscaras em larga escala e a aceleração da vacinação. O município de Araraquara, em São Paulo, é apresentado no boletim como um dos exemplos atuais de como medidas de restrição de atividades não essenciais evitam o colapso ou prolongamento da situação crítica nos serviços e sistema de saúde. Com as medidas adotadas pelo município, Araraquara conseguiu reduzir a transmissão de casos e óbitos, protegendo a vida e saúde da população. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
E escutamos agora Célio Romais, ouvinte brasileiro da Rádio Argentina ao Mundo, residente em Porto Alegre, sul do Brasil. Ele nos conta como está a situação na sua região.
Alô, Julieta Galvão e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Aqui é Célio Romais, um antigo ouvinte da emissora residente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Nesse mês de março de 2021, completamos um ano de pandemia. Até o dia 16 de março, o Brasil contabilizava 279 mil mortes atribuídas ao novo coronavírus. No meu estado, Rio Grande do Sul, foram mais de 15 mil mortes, enquanto que em Porto Alegre, o número atingiu 2.800 óbitos. Vivenciamos o pior período da pandemia aqui. As unidades de tratamento intensivo dos hospitais de Porto Alegre estão lotadas. Uma imagem viralizou nas redes sociais, mostrando uma fila de pessoas que esperavam cerca de 5 horas em cartório da cidade para registrar o óbito de um ente querido falecido. Grande parte das pessoas que eu conheço estão desempenhando seu trabalho em home office, enquanto perdurar as restrições de distanciamento social impostas pelo governador do Rio Grande do Sul. As restrições foram definidas pela implantação da bandeira preta. Neste regime, o comércio, que não é essencial, não pode abrir as portas. Os shopping centers, por exemplo, estão fechados. Aqui no meu bairro, a Cidade Baixa, os restaurantes funcionam apenas no sistema de teleentrega e pegue e leve. Faz 2 semanas que funcionam desta forma. Enquanto isso, a vacinação caminha de forma lenta aqui na minha cidade e no país. É fruto de um descaso do governo federal, que não encomendou as doses lá no início do ano passado, quando vários países assim fizeram. Eu sempre acreditei na ciência e na medicina. O uso de máscara e álcool em gel faz parte da minha rotina. O mesmo cuidado, no entanto, não percebo de alguns brasileiros e porto-alegrenses. Muitos não usam a máscara ou a usam no pescoço, o que é lamentável. Infelizmente, o Brasil e a minha cidade vivenciam um momento difícil que pode piorar a cada dia. Precisamos respeitar as orientações de distanciamento social, ficar em casa e sair apenas para fazer o necessário. Vamos enviar boas vibrações para todos os parentes, amigos e colegas que foram infectados pelo vírus para que possam ser curados e prossigam em suas jornadas. Vamos continuar nos cuidando e esperar que a vacinação avance cada vez mais na nossa cidade, estado e país. Era isso, amigos da RAI Argentina ao Mundo. Eu sou o Célio Romais e falei de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil.
E também no Brasil, o amigo ouvinte Danilo Nonato, radialista mineiro, nos envia as últimas informações do Brasil no que diz respeito à pandemia de Covid-19.
Olá, Julieta e ouvintes da Argentina ao Mundo, da RAI. Eu sou Danilo Nonato, falo da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, no Brasil, cidade histórica, onde vivemos aqui talvez um dos momentos mais dramáticos da história do Brasil contemporâneo. Estamos vivendo um lockdown, principalmente no período da noite, onde nós temos restrição até mesmo de circular pela cidade, isso devido ao altíssimo número de óbitos que o Brasil vem registrando. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, o Brasil voltou a quebrar o recorde. Nas últimas 24 horas, nós estamos gravando esse programa hoje, na quarta-feira, dia 17 de maio, e foram 2.798 óbitos no Brasil nas últimas 24 horas. Esses dados foram de ontem, na terça-feira, dia 16. Embora geralmente, Julieta e ouvinte da Argentina ao Mundo, esse é o dia que são computados os números também do final de semana, já que muitos estados não enviam os números. Segundo a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil vive o maior colapso sanitário e hospitalar da história, com ocupação de leitos acima de 80% no Distrito Federal e em 24 estados, 15 deles com ocupação acima de 90%. Entre eles, o estado de onde eu estou falando, Minas Gerais. Julieta e ouvinte da Argentina ao Mundo, só para vocês terem uma ideia, quase todo mundo aqui no Brasil conhece alguém que morreu de Covid, né? Logo no início da pandemia, um ano atrás, a gente ouvia falar no rádio ou assistia um caso na TV. Hoje não, hoje nós estamos vivendo essa situação. Boa parte das crianças, principalmente as crianças que são matriculadas na rede pública de educação, há mais de um ano não tem aula presencial, né? Na verdade, todo ano passado sem aula presencial e já esse ano sem aula presencial. Há uma dificuldade, né, para o ensino remoto, já que pela extensão geográfica do Brasil e pela complexidade de levar internet de qualidade, uma internet minimamente possível para as crianças estudarem. Eu digo principalmente para as crianças do norte e do nordeste do Brasil. A situação em São Paulo só se agrava. As medidas mais restritivas não conseguiram, por enquanto, aumentar os níveis de isolamento no estado e na capital. A ciência diz que somente com isolamento e com vacina vamos vencer essa situação. Mas tem boas notícias. A Fiocruz entregou essa semana, com a presença do atual ministro da Saúde, já que o Brasil trocou de 4 ministros, né? Nós trocamos de 4 ministros da Saúde em plena pandemia, mais um carregamento com 500 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca, produzidas já em território nacional aqui no Brasil. Outras 580 mil serão entregues até o final da semana que nós estamos gravando essa participação aqui na RAI ao Mundo. O Brasil ainda não conseguiu vacinar nem 5% da sua população contra o coronavírus. Nós temos no momento mais de 11 milhões e 600 casos no Brasil, já aproximando aí de 12 milhões de casos de Covid-19. O número de mortes pelo vírus realmente é assustador, estamos aproximando de 300 mil mortes. Hoje temos 282 mil mortes, esses números mudam a todo momento e são realmente assustadores, né? E um pouco mais de 11 milhões e 600 casos, ou seja, aproximando também em 12 milhões de casos de Covid-19 e 10 milhões de pessoas foram recuperadas do vírus aqui no Brasil. São essas as informações de momento. Julieta Galvão, muito obrigado pela participação. Eu falo aqui então de Ouro Preto, Minas Gerais, para a RAI. Um grande abraço do seu ouvinte.
Na sequência, mais informações pela RAI Argentina ao Mundo. Argentina pede fim do colonialismo após Reino Unido reafirmar presença militar nas Ilhas Malvinas. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina reiterou Nesta terça-feira, dia 16, sua reivindicação da soberania das Ilhas Malvinas em resposta ao documento publicado pelo governo britânico, no qual este reafirma a presença militar no arquipélago. O documento publicado, intitulado Grã-Bretanha Global em uma Era Competitiva, Revisão Integrada de Segurança, Defesa, Desenvolvimento e Política Exterior, tem mais de 100 páginas e foi a primeira revisão da política externa de segurança do país após o Brexit. O Reino Unido afirma que manterá uma presença permanente de suas forças militares nas Ilhas Malvinas, na Ilha de Ascensão e no território britânico do Oceano Índico.
El gobierno de Reino Unido publicó oficialmente su revisión integrada de seguridad, defensa, desarrollo y política exterior. En el documento promete mantener las Fuerzas Armadas de forma permanente en las Islas Malvinas, en disputa con Argentina, para protegerlas de amenazas externas, una posición similar a la que tiene el país británico con otros territorios de ultramar. Desde Buenos Aires criticaron el enfoque tradicional colonialista de Londres y llamaron al diálogo para superar las discrepancias.
Por sua vez, a Argentina declarou em nota oficial que o Reino Unido deve ouvir a comunidade internacional e reforçou que o diálogo bilateral é a melhor forma de resolver disputas quanto à soberania, especialmente no caso das Ilhas Malvinas. A Argentina alerta que as considerações postuladas pelo governo de Boris Johnson reiteram a visão colonialista tradicional do Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas e o conjunto das posses britânicas pelo mundo, e que, para a Argentina, não expressam nenhuma novidade em relação à política colonial britânica. Sob o argumento não reconhecido pelas Nações Unidas de defender o direito à autodeterminação, o Reino Unido mantém sua presença ilegítima no Atlântico Sul, com o objetivo de se apropriar das riquezas que ali existem e controlar tanto o acesso à Antártida quanto a passagem oceânica entre o Atlântico e o Pacífico, afirmou o chanceler da Argentina, Felipe Solá. A nota também assinala que a Argentina tem repetidamente denunciado que um dos principais objetivos do Reino Unido é manter uma base militar nas Malvinas, e expressou que esta é uma circunstância que os países do Atlântico Sul, da América Latina e da África, que compõem a Zona de Paz do Atlântico Sul, encaram como uma ameaça para toda a região. Apesar da declaração sobre o território em disputa, o Reino Unido reafirma que continuará a aprofundar os laços com alguns países da região, como Brasil e México, bem também como Argentina, Chile e Colômbia, para apoiar os seus interesses. Em meados de 2019, o Comitê de Descolonização das Nações Unidas pediu aos governos da Argentina e do Reino Unido que retomassem as negociações para uma solução pacífica da controvérsia pela soberania das Ilhas Malvinas, iniciada desde a ocupação britânica pela força em 1933. Justiça decreta 4 meses de prisão preventiva à ex-presidente de fato da Bolívia. Jeanine Áñez e 2 ex-ministros são acusados de terrorismo, conspiração e separatismo. Na sequência, a reportagem é de Michele de Mello, da Agência Brasil de Fato.
A justiça boliviana decretou no último domingo 4 meses de prisão preventiva para a ex-presidenta Jeanine Áñez. A sentença também inclui 2 ex-ministros, Álvaro Coimbra, da Justiça, e Rodrigo Guzmán, de Energia. Todos foram acusados pelo Ministério Público de terrorismo, conspiração e sedição. A decisão foi anunciada em uma audiência que durou mais de 10 horas, na qual a Procuradoria havia solicitado 6 meses de prisão para Áñez e seus ex-funcionários. O ministro de Justiça e Transparência, Ivan Lima, anunciou que irá apresentar 4 processos de crimes de responsabilidade cometidos por Áñez e seu gabinete. As novas denúncias devem se somar à investigação sobre o massacre de Sacaba e Sencata, que deixou 21 mortos em protestos contra o golpe de Estado no fim de 2019. Em entrevista à Bolívia TV, o ministro de governo afirmou que, diante de tantas vidas perdidas, o objetivo é buscar uma pena de 30 anos para a ex-presidenta e os envolvidos. Eduardo del Castillo também reiterou que não se trata de perseguição política, e sim de justiça. De Caracas, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Russia Today, La Razón e Agência Boliviana de Informação, Michele de Mello.
campanha lançada em memória dos desaparecidos na Argentina, Plantemos Memória. Alguns dias antes do aniversário número 45 do golpe de Estado que arrastou a Argentina para uma das ditaduras mais cruéis, vários grupos estão convidando a plantar 30 mil árvores em homenagem aos desaparecidos. Plantamos memória, dizem uma dúzia de organizações de direitos humanos, como as Avós e as Mães da Praça de Maio, que chamaram para plantar essa quantidade de árvores no país para os 30 mil detentos desaparecidos pela última ditadura militar e também para o futuro. Impedidos de realizar a tradicional passeata do Dia da Memória pela segunda vez na história, por conta da pandemia, os coletivos esperam com esta ação, no dia 24 de março, honrar as vítimas da ditadura sangrenta, plantando uma planta num vaso e colocando ela numa varanda, na janela, no jardim, na calçada de cada casa. No contexto de uma pandemia que nos impede de realizar reuniões de pessoas, queremos que a memória de nossos desaparecidos transcenda as redes sociais. Neste sentido, estamos pensando em pequenas e cuidadosas ações para colocar a memória em ação, afirma a chamada.
A 45 anos del golpe del 24 de marzo, plantamos memoria. 30.000 árboles. Sumate a plantar árboles durante todo el mes de la memoria. Especies nativas, plantines, semillas, aromáticas, suculentas, almácigos. En memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. Podés plantarla en tu balcón, en el patio, en el jardín, en la vereda, en la escuela, en el club, en el trabajo. Registrá la acción con fotos, videos, streaming y el 24 de marzo subíla a las redes sociales. No olvides los hashtags 45 años del golpe genocida y plantamos memoria. Etiquetá a los organismos de derechos humanos de tu localidad. Plantamos memoria a 45 años del golpe genocida. Son 30.000.
As organizações de direitos humanos assinalaram numa declaração que a memória, como a semente, vem carregada de futuro. Ela contém todas as informações genéticas para se tornar a árvore que bate em seu destino. Em tempos de incêndios, desmatamento e mudanças climáticas, convidamos você a plantar a vida como um ato de memória e futuro, dizem. Depois de ressaltar que a memória de cada detento desaparecido traz consigo o legado da luta por um país mais justo e solidário, grupos como a Assembleia Permanente dos Direitos Humanos ou Filhos e Filhas pela Identidade e a Justiça chamam a participar do plantio de uma árvore e depois carregá-la em redes sociais com tags como Plantamos Memória ou 45 anos do golpe genocida, também o Son 30.000. 45 anos após o golpe de Estado de 1976, se esperam várias iniciativas nas quais, mais uma vez, os argentinos construirão memória, verdade e justiça em homenagem às vítimas da ditadura.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Ibuprofeno inalável se mostra eficaz contra a propagação do coronavírus. Pesquisadores da Universidade Argentina de Villa María, província de Córdoba, provaram num estudo de simulação que o ibuprofeno inalável, o ibuprofenato, age sobre uma proteína-chave do vírus Covid-19, inibindo ela e impedindo que o vírus se reproduza. O trabalho poderia ser a base científica para o uso deste medicamento como terapia de resgate em pacientes graves. É o primeiro trabalho destas características realizado a nível mundial e a Argentina é o primeiro país que o desenvolve, disse Ariel Garro, bioquímico e pesquisador do Centro de Excelência em Produtos e Processos de Córdoba, o CEPROCOR, que observou que o estudo foi publicado na revista científica Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Os resultados desta pesquisa, além de apoiar a hipótese da utilidade do ibuprofeno no tratamento do Covid-19 por seus efeitos anti-inflamatórios, também o faz pela interação direta com a proteína do vírus chamado Mpro. Para Ariel Garro, a Argentina é o único país do mundo que usa ibuprofeno inalável como terapia de resgate, já que outros países o usam, mas somente como anti-inflamatório. Este método é utilizado apenas em algumas províncias do país, como Córdoba e Buenos Aires. Araras vermelhas, uma espécie extinta há mais de 170 anos, já estão voando em Corrientes. Cerca de 20 araras vermelhas estão voando nos esteiros de Liberá, graças a um programa de reintrodução que pôs fim aos 170 anos de extinção dessas aves na província argentina de Corrientes. Segundo especialistas dedicados à sua reintrodução, se trata de um projeto sem precedentes, no qual elas também estão trabalhando numa base de tentativa e erro. A província de Corrientes fica no leste da Argentina. A iniciativa reuniu a Fundação Rewilding Argentina e o governo de Corrientes através do Centro de Conservação da Vida Silvestre de Aguará no desenvolvimento do Programa de Reintrodução de Animais, que recentemente celebrou o nascimento das duas primeiras araras vermelhas na natureza. A bióloga Thalia Zamboni e o veterinário Jorge Gomes explicaram as razões do desaparecimento dessas aves coloridas, seu estilo de vida e o trabalho que estão fazendo para devolvê-las ao ecossistema. Eles desapareceram porque muitas pessoas tomaram a espécie como animal de estimação e também sofreram perseguição devido ao tráfico de penas, disseram. O biólogo Zamboni explicou que os registros mostram que as araras vermelhas foram vistas pela última vez antes de serem extintas por volta de 1850. Hoje, tem 17 araras voando livres e duas delas são um par de filhotes, Tuco e Puré, que nasceram na natureza e agora perambulam pela área de reserva com seus pais. A Argentina lança a plataforma sobre homens e mulheres notáveis na ciência do país. O site Notáveis da Ciência foi já formalmente lançado. Eugenia Sacerdota de Lustig, Luiz Federico Leluar e Bernardo Alberto Hussey são os três primeiros protagonistas desta nova plataforma online que permitirá percorrer a vida, o trabalho e o legado de figuras emblemáticas da ciência argentina. O projeto é promovido pelo CONICET, o Conselho Nacional de Ciência e Técnica da Argentina, com apoio da Fundação Instituto Leluar e o Instituto de Biologia e Medicina Experimental, com colaboração de fundações e instituições. A plataforma online foi projetada para que adultos e jovens possam desfrutar de uma viagem pela trajetória dos notáveis cientistas através de materiais audiovisuais, gravações sonoras, entrevistas com discípulos, pesquisadores e pessoas próximas a eles. Fotografias dos protagonistas, seus cadernos de anotações de laboratório, correspondência e passagens de suas vidas, prêmios ou outros objetos, além de ilustrações, recortes de jornais e outras ferramentas poderão ser acessadas no novo site. Por sinal, o endereço do novo site é www.notablesdelaciencia.conicet.gov.ar.
Ciência e tecnologia, tecnologia e ciência. Para todos, na RAI, Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.
Legaliza! O poderoso! Fernanda Paixão é jornalista, correspondente aqui em Buenos Aires do portal de notícias brasileiro Brasil de Fato. E também aqui em Buenos Aires ela integra o coletivo Passarinho. Queríamos perguntar para ela que ações organizaram para homenagear a vereadora carioca Marielle Franco, de quem se completaram 3 anos do seu assassinato no Rio de Janeiro. As ações foram realizadas, é claro, no Brasil, as principais, mas aqui em Buenos Aires também esse coletivo Passarinho realizou importantes atividades que contaram com acompanhamento de outros grupos políticos argentinos. Então, Fernanda, muito obrigada por nos atender e contar.
Olá, Julieta. Primeiro queria agradecer muito, em nome do coletivo também, esse convite, esse espaço também para a gente contar um pouco como foi toda essa ação que é tão mobilizante para a gente, né? É, o 14 de março, desde 2018, né, já não é mais uma data qualquer para as pessoas que se importam com as pautas de direitos humanos no Brasil. Né? Acho que foi um marco também muito importante, uma virada em 2018 dos movimentos sociais, da militância e também da sociedade civil, né? Porque o assassinato político de uma vereadora negra, a única vereadora negra entre mais de 50 vereadores na cidade do Rio de Janeiro, é muito simbólica e eu acho que isso também despertou a necessidade de a gente estar atento, de ir para a luta, de ocupar esses espaços também, que são os espaços de decisão e que afetam tanto a vida de todas as pessoas que vivem no Brasil, né? E bem, de alguma maneira, é o que se reflete também em toda a nossa região, na América Latina. Então, aqui em Buenos Aires, como o coletivo Passarinho, né, que somos brasileiros que vivem em Buenos Aires, a gente decidiu, mais uma vez, fazer um ato em homenagem à Marielle e, dessa vez, articulando entre várias organizações para armar uma jornada que, na verdade, dura um mês inteiro, o mês de março, que incluiu marchas, que incluiu exibição de filmes com debate. A gente exibiu um filme Sementes, Mulheres Pretas no Poder, na favela Bicha 31, aqui na capital federal, que foi muito importante também, e a gente conseguiu que esse filme seja exibido também na TV pública nacional aqui na Argentina, que foi transmitida no canal El Encuentro, no mesmo dia, né, que foi na noite do domingo, 14 de março. Esse filme retrata justamente as sementes de Marielle, né, as outras mulheres pretas que começaram a ocupar espaços na política, né, como deputadas, como vereadoras também, deputadas estaduais, deputadas federais. E é muito bonito ver como de um ato tão, tão triste, tão, tão lamentável e tão terrível, realmente fez isso, né, espalhar sementes. Esse foi um dos grandes efeitos, né, esse foi um grande reflexo também desse assassinato, desse crime político e racista. Além de todas essas atividades, a gente também fez, como sempre, desde 2019, um ato na estação de metrô Rio de Janeiro, que fica no bairro de Cabachito. Esse foi o ato central, digamos, porque todas as organizações participaram desse ato. Como a gente está em pandemia, dessa vez o ato foi na rua, na parte de fora do metrô. A gente fez uma mudança simbólica do nome da estação, né, que se chama Rio de Janeiro. A gente aplicou uma placa que diz Rio de Janeiro, Marielle Franco. E é uma mudança simbólica. A gente teve apresentações artísticas, apresentações musicais. O grupo de capoeira Nizinga, que também sempre está com a gente, também tocou nesse dia. A gente teve aplicação de cartazes, a gente colou cartazes pelas ruas, fizemos intervenções também no espaço. A muralista Mutante Robin também fez um grande mural com giz em homenagem a Marielle. Foi um ato político-poético, que é o que a gente segue como coletivo, e era também a forma de fazer política da Marielle, né? Ela dizia que que a política se faz com afeto. E a gente seguiu bastante essa ideia, esse lema. E tanto que o lema da jornada é uma frase que a Marielle dizia muito, que é: eu sou porque nós somos. E a gente aqui traduziu para o espanhol, claro, e se chamou Yo Soy porque nosotras somos.
O coletivo Passarinho também estava planejando atos contra Jair Bolsonaro, aproveitando a visita que o presidente brasileiro faria aqui a Buenos Aires por ocasião da cúpula do Mercosul. Mas a cúpula acaba de ser passada para virtual por conta do agravamento da situação sanitária tanto no Brasil quanto no Paraguai. Então, queríamos saber em que ficariam essas atividades, em que consistiriam essas atividades e se vão propor alguma alternativa para, mesmo assim, protestar contra Bolsonaro no âmbito dessa cúpula do Mercosul, uma cúpula que estaria comemorando 30 anos da assinatura do acordo entre os quatro sócios fundadores.
Pois é, Julieta, justamente no dia em que soltaram a informação de que o Bolsonaro voltaria à Argentina, vários amigos conhecidos de outras organizações também, de outros movimentos sociais aqui na Argentina, mandaram mensagem para a gente perguntando o que a gente ia fazer, porque já era certo que alguma coisa, algum ato de repúdio a gente teria que fazer, porque quando ele veio também pela primeira vez, ainda no governo Macri, acho que no ano de 2019, fizemos um grande ato de repúdio também, em articulação com várias outras organizações, e foi bem emblemático e muito importante também juntar, né, toda essa sensação de repúdio que ele gera como política genocida, né? A gente está falando de um país que a cada dia bate recorde de mortes dentro de 24 horas por Covid-19, sendo que é um país também que tem grandes investigadores, que produziu uma vacina própria e que, ao mesmo tempo, o Estado proíbe que se comprem vacinas, né? É uma política realmente genocida e é também muito emblemático, falando da Marielle, como foi comprovado já em diversas instâncias, como a milícia do Rio de Janeiro está diretamente ligada a esse crime político, né? O assassino da Marielle era vizinho do Bolsonaro, morava no mesmo condomínio, né? Ou seja, a pessoa que é suspeita, né? Ainda não foi acusado de fato. Então a gente já sabia que ia fazer alguma coisa, mas por enquanto a gente vai ficar com mobilizações virtuais, né? Já que o encontro foi passado para um encontro virtual. Provavelmente a gente vai fazer alguma mobilização virtual, mas ainda estamos na jornada da Marielle, fechando agora, né? Porque o ato foi no domingo, agora dia 14, então a gente ainda não conseguiu organizar muito bem exatamente qual vai ser a consigna, mas com certeza um ato de repúdio vai haver, porque tem que ficar muito claro em qualquer oportunidade, em qualquer aparição, que as pessoas se manifestem. Isso faz diferença, isso faz falta. Eu acho que a apatia e o silêncio também dão respaldo para que ele continue fazendo, continue atuando dessa forma, com esse desgoverno, com total impunidade, que está cobrando vida de tantas pessoas. Isso não pode passar impune, de forma alguma. Inclusive, a gente percebeu isso quando o Brasil bateu o recorde de 250 mil mortes e a gente, do Coletivo Passarinho, fizemos um ato na Embaixada do Brasil, aqui na Capital Federal. É um ato simbólico em repúdio, né, em luto e em repúdio ao governo totalmente negligente do Bolsonaro. Não diria nem negligente, né, porque é realmente genocida, é um plano mesmo genocida de vidas que aparentemente para esse governo não importam, né? Então, a gente fez um ato aqui e isso repercutiu no Brasil. Acho que as pessoas lá também precisam de algum sinal de apoio, de mobilização, porque realmente a desesperança é muito grande, o desânimo é muito grande, e eu acho que, como militantes também fora do Brasil, a gente tem esse papel de visibilizar, e visibilizar fora do Brasil, e também dar força e e agir, acionar de alguma forma, mesmo estando fora do país. E eu acho que isso também ajuda a somar de alguma forma as pessoas que estão no Brasil sofrendo diretamente essa política do Bolsonaro que tem sido tão terrível e, infelizmente, cobrado muitas vidas.
Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. Um atentado terrorista contra a Embaixada de Israel aqui em Buenos Aires, capital da Argentina, deixou o saldo de 29 mortos e mais de 200 feridos. O ato aconteceu em 17 de março de 1992, há 29 anos, aqui em Buenos Aires, na praça, na esquina das ruas Arroyo y Suipacha, local onde estava o prédio da embaixada, e hoje há um memorial lembrando as vítimas fatais do atentado. Eram precisamente as 14 horas quando ocorreu a explosão da bomba. No ataque terrorista contra a Embaixada de Israel foi utilizada uma van Ford F-100, conduzida por um suicida carregado de explosivos, que bateu contra a frente do prédio, localizado, como falamos, numa esquina bem do centro porteño, causando a destruição da embaixada e também danos a uma igreja católica e a uma escola num prédio próximo. No ataque terrorista, 22 pessoas foram mortas, entre israelenses e argentinos, e outras 242 ficaram feridas. Nesta quarta-feira, a Embaixada de Israel realizou uma homenagem virtual às vítimas do bombardeio de 1992, no 29º aniversário do ataque terrorista. Houve muitas homenagens, contudo, o material que escutamos a seguir faz parte das atividades oficiais das homenagens. E deste material participam jornalistas, intelectuais e autoridades argentinas e israelenses.
memoria de Escorcina Albarracín de Lescano.
Presente.
Celia y de Arlia de Eguía Seguí.
Presente.
Carlos Raúl Valdelomar Siles.
Presente.
Eli Ben Seb.
Presente.
David Ben Rafael.
Presente.
Beatriz Berenstein de Supaniki.
Presente.
Juan Carlos Brumana.
Presente.
Rubén Cayetano Juan Cacciato.
Presente.
Eliora Carmón.
Presente.
Marcela Judith Droblas.
Presente.
Andrés Elouson.
Presente.
Miguel Ángel Lancieri Lomasi.
Presente.
Aníbal Leguizamón.
Presente.
Alfredo Oscar Machado Castro.
Presente.
Freddy Remberto Machado Castro.
Presente.
Francisco Mandaradoni.
Presente.
Mausi Meyers Frers de Hernández.
Presente.
Alexis Cuarín.
Presente.
Mirta Science.
Presente.
Raquel Sherman de Intraub.
Presente.
Liliana Graciela Susevich de Levinson.
Presente.
De Java Sehabi.
Presente.
29 personas fueron asesinadas. Cientos fueron heridos. Nosotros, todos nosotros, tenemos el deber de recordarles a las víctimas. Tenemos el deber de decir su nombre y decir presente. Y este atentado tiene un nombre y tiene un apellido. El nombre es Hezbollah, el apellido es Irán. Este año, junto a la distancia, decimos presente y seguimos esperando la justicia.
Apenas 2 anos depois, a comunidade judaica argentina sofreria, em 1994, um golpe ainda mais cruel, como o atentado contra a AMIA, que matou 85 pessoas e deixou outras 300 feridas. Com profunda dor, a RAI se despede do operador Marcelo Cruz. A Rádio Nacional Argentina e a RAI Argentina ao Mundo, com ela, disse adeus ao operador técnico Marcelo Cruz, que morreu nesta terça-feira após sofrer um ataque cardíaco aos 55 anos de idade. Ele tinha começado a sua carreira radial nos anos 80 e nos últimos anos era o operador das manhãs da Rádio Argentina ao Mundo. Ele foi um companheiro cativante, sempre de bom humor e alegre, uma muito boa pessoa. Sentiremos muito a sua falta. É hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é, segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentinien in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.